A origem das caixas econômicas, embora imperfeitamente organizadas, como todas as instituições nos seus começos, remonta apenas aos fins do século passado, e a Alemanha e a Suíça foram os primeiros países que as viram nascer. Hamburgo possuía uma em 1787, e a de Berna, instituída só para os criados de servir, apareceu em 1789. Seguiram-se poucos anos depois a do Ducado de Oldenburgo e a de Genebra. Todas as demais, nestes e noutros países, foram fundadas posteriormente e pertencem ao presente século. Em Inglaterra, dizem alguns que a ideia das caixas econômicas ocorrera primeiramente ao célebre Wilberforce, mais os vestígios delas que aí se apontam anteriores a 1810 são de natureza duvidosa ou apenas tentativas obscuras. Data daquela epocha o Banco de Poupanças, Savings Bank, de Rothwell, fundado por Duncan, e que foi o primeiro que se constituiu naquele país com estatutos públicos e regulares. Os seus prósperos resultados foram poderoso incentivo para a difusão das caixas econômicas. Dentro de 7 anos contavam-se no Reino Unido perto de 80 estabelecimentos análogos, e em 1833 quase 500, onde 470.000 indivíduos, pouco mais ou menos, tinham depositado a enorme soma de quase 16 milhões de libras esterlinas, ou acima de 160 milhões de cruzados, subindo nos 4 anos imediatos o número dos depositários a 636.000 e o valor dos depósitos a 20 milhões de libras ou mais de 200 milhões de cruzados. Ao passo que estes benéficos institutos cresciam e se multiplicavam na Grã-Bretanha, generalizavam-se e prosperavam também no meio das nações continentais. Em 1838, o número das caixas econômicas subia na Alemanha a 257, e na Suíça a 100. A França, onde só foram introduzidas em 1818, conta atualmente 1844, perto de 300, e na Itália quase não há cidade que não possua estabelecimentos desta espécie. A porfia, os governos e os povos tem concorrido para arraigar uma instituição, cuja ideia fundamental é, talvez mais que nenhuma, civilizadora e moral. Como todas as coisas verdadeiramente grandes e úteis, as caixas econômicas não têm encontrado uma única parcialidade política, uma única echola que ouse condená-las, uma só crença religiosa que as repudie. As monarquias absolutas, os governos parlamentares, as repúblicas aceitam-nas, promovem-nas, ao passo que o ministro protestante as aconselha como poderoso instrumento de morigeração e de ventura para o povo. O Papa santifica esta formosa instituição, abençoando-a e propagando-a nos estados da Igreja. Progresso verdadeiro, nascido no meio da terrível luta de ideias, de paixões e de interesses em que há meio século se debate a Europa, as caixas econômicas não têm custado à humanidade nem lágrimas, nem sangue. Evidentemente úteis por sua natureza provadas, tais pelos princípios em que se estribam e pelos seus esplendidos resultados simples no seu mecanismo, por toda parte aqueles a quem os seus benefícios são especialmente destinados, os homens do povo têm-nas compreendido e abraçado. Simplicidade, clareza, utilidade reconhecidas são as principais condições de todo e qualquer pensamento social que tenda a popularizar-se. As caixas econômicas ostentam no mais subido grau estes caracteres de todas as instituições que devem vir a encarnar-se na sociedade e a viver a larga e robusta vida das nações, a vida dos muitos séculos. Este consenso unânime, não de países ignorantes, mas dos que estão na dianteira da civilização, e aí, não de uma classe de indivíduos, mas de homens de todas as gerarquias, tal consenso, dizemos, é o julgamento mais completo, o testemunho mais irrefragável da utilidade nunca desmentida das caixas econômicas. onde quer que elas apareceram, a moralidade das classes inferiores e pobres melhorou em breve, e a miséria, perspectiva permanente que o jornaleiro e o assalariado têm diante dos olhos para o último quartel da existência, deixou de ser para eles uma fatalidade ineluctável. A sobriedade, a poupança, as virtudes, em suma, de homem do povo deixaram de ser vã precaução contra o seu negro porvir de mendicante velhice. A família, sobretudo, essa imagem da sociedade e sua origem, que para o obreiro, às vezes escassamente retribuído, é, não raro, flagelo e maldição, pode deixar de ser desgraça, ao menos para aquele a quem ou viva a crença religiosa, ou a natural bondade da índole induzem a preferir a satisfação de vícios ignóbeis o próprio bem-estar futuro e o bem-estar de seus filhos. Que é, pois, a caixa econômica, essa árvore que produz tais frutos de benção? É a coisa mais conhecida e trivial. É o mealheiro, é esse velho alvitre de poupados que desde pequeninos todos nós temos visto usar aos pouco opulentos, e que nossos pães e avós já conheceram, é a astúcia do pobre para fugir às superfluidades tentadoras, é longa a lista das superfluidades do pobre, encerra quase todo o necessário do rico, e à custa delas acharem-se próprio socorro nos dias de inatividade forçada, da carestia ou da enfermidade. É o mealheiro, mais o mealheiro tornado produtivo, fecundado pela inteligência e pelo princípio de associação, é uma grandiosa, e por isso singela, invenção do senso comum, que durante muitas eras ficou, por assim dizer, no estado de sementinha perdida, até que a luz do progresso e da civilização a fez rebentar, crescer, bracejar, florir e gerar frutos preciosos, que dela colhem em abundância as sociedades modernas. A este batismo de regeneração, que, bem como ao do Evangelho, são principalmente chamados os pequenos e humildes, só tarde nós concorremos. Não que ignorássemos a sua existência, mas por essa espécie de destino mau que nos arrasta após novidades de pouca monta ou contrarias à razão, ao passo que desprezamos o que nas instituições estranhas a conforme com os nossos costumes ou acomodado às nossas precisões reais. Debalde, um dos primeiros economistas portugueses propôs há anos na Câmara dos Deputados a criação das caixas econômicas, oferecendo a lei que as devia regular, e mostrando as suas vantagens num largo relatório, onde a vasta ciência se ajunta à eloquência que vem da convicção profunda. Entretidos com teorias, ou com interesses de partidos ou de pessoas, os homens políticos lançaram no esquecimento as boas e sinceras diligências do deputado que desempenhava uma das mais graves obrigações do seu mandato. Até hoje nada fizeram a semelhante respeito àqueles a quem mais que a ninguém isso incumbia, e se a existência da primeira Caixa Econômica Portuguesa se realizou, deve-se o fato a uma associação particular. É sabido que, por via de regra, as caixas econômicas são uma espécie de depósito, onde qualquer indivíduo pode ir ajuntando lentamente em quantias pequenas ou grandes as sobras da sua receita, salvas das despesas necessárias à vida, que, em vez de ficarem inertes às somas ali depositadas, começam logo a produzir juro, o qual, passado um ano, se converte em capital e se acumula ao capital primitivo para com ele produzir novos juros, que esta acumulação, bem como a formação do capital primitivo, é perfeitamente indeterminada e sem acepção nem exceção de tempos e de quantias, uma vez que não sejam estas inferiores ao diminuto mínimo de 100 réis, que o depositante pode, quando lhe aprover, levantar o juro ou principal no todo ou em parte, ou transmiti-lo por testamento ou por sucessão a seus herdeiros ou legatários, que, finalmente, o homem laborioso e poupado tem ali as suas economias seguras pelas garantias positivas que lhe presta uma associação poderosa e respeitável, em vez de as conservar improdutivas e arriscadas no mealheiro doméstico, ao qual, supondo-lhe a índole previdente e poupada que tantas vezes falta ao operário e, em geral, a todos os que vivem de pequenos lucros eventuais, teria necessariamente de recorrer. Com razão se tem apontado, diz de Gerando, a utilidade moral que esta instituição produz, favorecendo as inclinações para o arranjo e economia. Ela é propicia às virtudes que se ligam com essas inclinações, ou que daí nascem. Excita o trabalho, habitua o homem laborioso a cogitar, ajuda a desenvolver os afectos domésticos, concorre para multiplicar tanto os estabelecimentos industriais como as famílias, proporcionando meios de formar e conservar o cabedal necessário para abrir uma oficina ou ajuntar um dote para casamento, ensina o pouco abastado como em si próprio pode achar recursos e como se pode remir na miséria, na doença e na velhice. As caixas econômicas, ao passo que diminuem o número dos indigentes, concorrem também para nobilitar o caráter do homem pobre para lhe dar aquela honrada altivez que nasce da maior independência. Aos que vivem na estreiteza faz-lhe saber quanto é grato o sentimento da propriedade, estabelecendo-lhes uma que é real e que, apesar de modica, fructifica e se perpetua. Além disso, são proveitosas em subido grau à sociedade, porque são conjuntamente sintoma e instrumento da quietação pública. Veio o sucesso justificar as previsões do ilustre moralista. Tem-se observado em França e em Inglaterra que não há indivíduo que tenha feito depósitos nas caixas econômicas que fosse acusado nunca perante os tribunais, ao passo que as listas de criminosos feitas em diversas epochas provam que as 3/4 partes dos indivíduos sentenciados eram pessoas inclinadas ao jogo, às loterias ou a bebidas espirituosas. Os fatos citados pelo virtuoso de Gerando são, de feito, as consequências forçosas da ideia fundamental das caixas econômicas. Das classes populares saem, não só absolutamente, mas também relativamente, a maior parte dos criminosos. Tem-se atribuído isto à falta de educação nessas classes, sob certo aspecto e até certo ponto a causa verdadeira não é, porém, a única, nem a principal. Se indagamos quais foram os primeiros passos dos mais celebres malvados, achamos que partiram dos simples roubos até chegarem à máxima ferocidade no crime. Poucos entre os assassinos famosos escreveram logo com sangue as páginas maldictas da história da sua existência. Na estatística da criminalidade popular predomina o roubo, é coisa trivialmente sabida, como é que a miséria das classes laboriosas produz principalmente esse fato. Mas o que a sociedade parece ignorar ou esquecer é que ela é a culpada de que a pobreza do humilde se converta facilmente em miséria, miséria extrema, desesperada, terrível miséria que impele quase forçadamente pela estrada da imoralidade o homem do povo, para quem os legisladores há muito inventaram as masmorras, os desterros, os suplícios, em vez de a levantarem barreiras morais que lhe obstem a precipitar-se no abismo. Para o indivíduo sem propriedade, para o obreiro, o artífice, o criado de servir para aquele, enfim, que só tem por capital os próprios braços, e cuja renda é apenas um salário contingente, a imprevidência e o hábito de procurar cada dia os meios de viver esse dia nascem naturalmente da sua situação precária. Nada espera no futuro, e por isso nada teme dele, probabilidades, contingências, não as calcula nem previne. Assim, vemo-lo aceitar com facilidade os encargos de pai de família. Satisfez o apetite momentâneo que importa o futuro àquele para quem isso não existe. Depois vêm os filhos, vem a doença, vem a falta de trabalho, as afeições domésticas enraizaram-se no coração do desgraçado. A natureza, a religião, os costumes, tudo lhe diz que esses entes que gerou, que essa mulher a quem se prendeu devem achar nele o seu abrigo, a sua providência. Ao passo que a má organização da sociedade o inabilita absolutamente para em certos casos poder suprir os seus, a mesma sociedade lhe diz, e diz bem, que nunca os deve abandonar. Desta ordem de coisas, falsa, violenta, contraditória, resulta que as mais leves tendências para o crime se excitam e dilatam até chegarem a produzir tristes frutos, cujo desenvolvimento a sociedade crê impedir com as algemas, cárceres, grilhetas, desterros e patíbulos, enquanto ela apropriar, com o seu desprezo pelas classes pobres, com a falta absoluta de instituições verdadeiramente moralizadoras e benéficas, alimenta a árvore mortífera que produz as ações criminosas.